Salve, salve, Thiago Pepe na área, professor de História, aqui estudando para o concurso da Prefeitura da cidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo. E hoje vamos falar sobre ciclos de aprendizagem. Vamos falar sobre ciclo inicial, ciclo intermediário e ciclo final. Então, fica com nós! Então, vamos lá. O ciclo inicial, que vamos chamar aqui também de ciclo de alfabetização, vai primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino fundamental 1. Beleza? Então, ó, ciclo inicial igual ciclo de alfabetização. Vou listar aqui alguns tópicos sobre o ciclo de alfabetização. Construir saberes respeitando o tempo e ritmo do estudante. Então, o ciclo de alfabetização, a gente sabe o quão é difícil a tarefa de alfabetizar, porém, é necessário respeitar o tempo e o ritmo de cada estudante. Numa turma de 30, 35 alunos, pode ser que tenham aqueles alunos que já chegam na sala com uma base bacana, outros não. Então, a gente tem que respeitar o ritmo de cada estudante. Não podemos querer que todos, né, de maneira linear, porque não é o que o currículo prega. Lembra, o currículo não é algo linear. E a gente não pode querer também que o processo, porque é um processo de vai e vem, o processo de alfabetização, também não pode se cobrar que seja algo linear. Um outro aspecto aqui, ó, possibilitar leitura, escrita, alfabetização matemática e científica, ampliando as relações afetivas e sociais. Quando a gente fala de alfabetização, a gente foca muito na questão da língua portuguesa, mas a alfabetização matemática e o contato com alfabetização científica também, e aí não é só a questão de ciências, termos de geografia, de história, como já foi falado, termos matemáticos, então há uma preocupação nesse ciclo de alfabetização, não só com as questões de língua portuguesa. O currículo, lembra que a gente falou desde o começo, ele é integrador. O aprender e o brincar não é desassociado, corpo e mente. Então, assim, o lúdico, ele é muito, mas muito presente nesses três primeiros anos, que são do ciclo inicial, beleza? Primeiro, segundo e terceiro ano. Pois bem, o currículo da cidade, ele, bem como o Pacto Nacional de Alfabetização, na idade certa. Então, né, o ideal é que o aluno saia desse ciclo, saia do terceiro ano, já alfabetizado. Uma outra situação aqui, ó, que deve ficar bem clara, as infâncias são diversas, já foi falado também. Estudantes, crianças, jovens, não são folhas em branco. Então, a gente tem que ter a concepção de que existem diversas infâncias e que as crianças, elas são detentoras de saberes diferentes, bem como detentoras de direitos e deveres. E todas as crianças, isso é o que o currículo frisa, têm o direito de acessar múltiplas linguagens. É um direito da criança a ter esse acesso ao conhecimento de múltiplas linguagens. Como já foi falado, o brincar é um direito fundamental da criança, então muitas atividades lúdicas desafiadoras, nada de atividades que façam com que a criança seja só um receptor. Então, atividades desafiadoras que facilitem a mobilização de aprendizagens e novas aprendizagens escolares. E todos os espaços são espaços de aprender. E todos os espaços devem fazer sentido para a criança. Então, não só a sala de aula é um espaço de aprender, mas todo o espaço da escola. O ciclo de alfabetização, isso aqui eu achei muito interessante, demanda trabalho docente coletivo, sistematizado e coordenado. O que significa isso? Registro das práticas. Eu sou professor do Fundo 2 Ensino Médio. E é óbvio que a gente pega muitos alunos que não são alfabetizados no sexto, no sétimo, no oitavo ano. E essa questão de ser sistematizado, muitas vezes, é uma falha, porque a gente propõe as atividades, porém a gente não tem um registro, aí o acompanhamento fica meio capenga. Então, registrar as práticas é super importante, porque é um processo de vai e vem. Então, para a gente verificar a evolução, o progresso do estudante, é muito importante a questão do registro das práticas e que o trabalho seja sistematizado e coletivo. Beleza? Próximo ciclo aqui que a gente vai abordar é o ciclo intermediário, chamado aqui também de ciclo interdisciplinar. Então, quarto ano, quinto ano e sexto ano. O objetivo é integrar os saberes do ciclo anterior com um diálogo mais estreito com diferentes áreas do conhecimento. Busca-se também uma passagem mais tranquila do quinto ano, que é o último ano do FUND 1, para o sexto ano, primeiro ano do FUND 2. Por quê? Geralmente, no FUND 1, é o professor polivalente, né? Aquele que dá todos os componentes curriculares, e existe ali o professor especialista, geralmente de artes, o educador físico e o professor de inglês. Quando chega no FUND 2, meus parceiros, é muita disciplina, são muitos componentes curriculares, a dinâmica, o ritmo, é muito mais acelerado para o estudante. Então, no ciclo interdisciplinar, busca-se, além de estreitar mais, que o aluno tenha mais contato com as diferentes áreas do conhecimento, mas que seja uma passagem mais tranquila do quinto ano, onde é um ritmo, para o sexto ano. Para tanto, existe o projeto de docência compartilhada. O que viria a ser isso? É o trabalho articulado entre professores do quarto e quinto ano. E esse trabalho também é articulado com os professores especialistas. Ele visa, como já foi falado, fazer com que essa questão de mais componentes curriculares, de um novo ritmo, não seja uma ruptura tão brusca para os estudantes. Porque pensa, você tem lá sua professora que é polivalente, desde o primeiro ano até o quinto. Você sabe que você só tem professores diferentes da área de artes, inglês e educação física. Aí você chega no sexto ano, você tem contato com história, com um professor, né? História, geografia, ciências, não sei o que, não sei o que lá. Então é uma mudança muito brusca. Então o ciclo intermediário, ele já começa a trabalhar a questão da interdisciplinaridade. Mesmo que não tenha um professor específico de história, de geografia, de ciências, mas os professores de português e matemática, os professores polivalentes, juntamente com os professores especialistas, dentro desse projeto de docência compartilhada, tenta trabalhar essa questão da interdisciplinaridade para quê? Já para fazer com que o estudante vá se acostumando e se adaptando à nova realidade que ele vai enfrentar no próximo ciclo. Agora a gente vai falar aqui do ciclo final, que também é chamado de ciclo autoral. Então vai lá, né? Sétimo, oitavo e nonos anos. Qual o objetivo desse ciclo autoral? É ampliar saberes, expandir e qualificar a capacidade de análise e argumentação. Então a gente já está um patamar acima. Entende-se que o aluno, nos ciclos anteriores, ele já adquiriu uma base e agora a gente vai avançar um pouquinho. Tanto que o nome do ciclo, né, ciclo autoral, ele vai expandir e qualificar a sua capacidade de análise e argumentação. É realmente tentar, né, ampliar os saberes já adquiridos. Aqui vai ser trabalhado muito o protagonismo juvenil, com projetos voltados para a solução de problemas reais. E aí a gente vai retomá-lo nas premissas, né? É a questão da relevância. Se você trabalha com projetos reais, você vai mover ali conhecimentos para pôr a mão na massa em projetos reais, em coisas que você está vendo ali, não fica tão distante da realidade do estudante. Para tanto, pode ser utilizado o TCA. Lembra do TCC? O temido TCC da faculdade? Então, o TCA significa Trabalho Colaborativo de Autoria, que visa investigação, leitura, problematização do mundo real. Ó, vou frisar de novo. Investigação, leitura e problematização do mundo real. Propostas de intervenção social, ou seja, dentro da realidade, né, algo palpável, algo real, algo que o estudante consiga ver sentido naquilo que ele está aprendendo e aonde ele pode aplicar aquele conhecimento. Além das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares, temos também os eixos estruturantes, que organizam os objetivos de conhecimento de cada componente curricular, ou seja, é do global para o local. Então o aluno vai ter contato com o conhecimento que sim é global, e a gente vai tentar trazer uma aplicação para o local, para a nossa realidade. Então é na época que eu estudava, vai, você adquiria um conhecimento e você olhava assim, sabe, beleza, vou aplicar isso aonde, eu preciso disso para quê. Agora não, você tem as áreas de conhecimento, os componentes curriculares, com o auxílio dos eixos estruturantes que vão organizar esses objetos de conhecimento, que vão partir de um conhecimento global para uma atuação local. Os objetos de conhecimento são a realidade, são os fatos, são os fenômenos que o sujeito vai investigar. É a realidade do camarada. Os objetivos de aprendizagem são um conjunto de saberes a serem desenvolvidos ao longo do ensino fundamental. Então, ó, para não confundir, ó, objetos de conhecimento é a realidade que o camarada vai encontrar e vai investigar. É a realidade dele, objeto de conhecimento, realidade dele. É onde ele vai aplicar o conhecimento dele em algo palpável, em algo ali do cotidiano. Os objetivos de aprendizagem já são um conjunto de saberes a serem desenvolvidos durante o ensino fundamental, lembrando que deve ser orientado por quem? Por uma concepção de educação integral. E nós já falamos muito, muito, muito a respeito de educação integral. Então, assim, ó, nós tratamos aqui sobre o ciclo inicial, que é o ciclo de alfabetização, o ciclo intermediário, que é o ciclo de, que é o ciclo chamado também de interdisciplinar, e o ciclo final, ciclo autoral. Finalizando aqui nosso podcast sobre os ciclos de aprendizagem, uma concepção aqui que eu acho muito importante: o processo de formação dos nossos estudantes, ele deve ser contínuo, ou seja, da mesma forma que as disciplinas, elas têm que se conversar. Os ciclos, eles são pensados, o ciclo inicial de alfabetização, o ciclo interdisciplinar e o ciclo autoral, eles devem se conversar também. Então, é um processo contínuo de formação, com avanços e recuos na aprendizagem. Isso deve ficar bem claro, com avanços e recuos no processo de aprendizagem. Não é algo linear, não é uma régua que você vai do centímetro 1, do 2, do 2 para o 3, é um vai e vem, vai, volta, recua, respeitando o tempo do aluno em todos os ciclos, respeitando a questão da educação integral, do currículo ser integrador, corpo e mente, beleza? Se a gente tiver bem claro isso, por mais que uma ou outro termo, a gente não consiga guardar, mas se você tiver essa consciência, a gente vai conseguir desenrolar bem na prova, beleza? Mais uma vez, espero que tenha ajudado vocês, assim como tem me ajudado, e provavelmente no próximo nós vamos falar de ou de EJA ou de avaliações dentro do currículo da cidade, beleza? Então fica com nós até o próximo podcast. É nóis!